Muito bom dia! Seja bem-vindo à tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Agora, 11 horas e 6 minutinhos. Hoje, 13 graus em Caxias do Sul. O céu ainda permanece nublado, né? O tempo fechado nesta terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. E a partir de agora, então, começa mais uma edição do Temática no seu segmento Painel, com oferecimento de Ótica Martinato, há mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência, na Avenida Júlio, 1867. E mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E hoje o assunto aqui no programa, viu, é algo que interessa a muitas pessoas, afinal de contas, se trata da saúde, se trata do cuidar de si e também se trata aí da chegada do verão, né? Porque com a chegada dos meses de verão, de calor, a procura por atividades físicas também aumenta para deixar aí o corpo em forma, né, na estação em que ele é mais exposto. As academias ficam lotadas, a gente vê também uma maior movimentação de pessoas praticando atividades físicas na rua. E junto também vem a mudança de hábito na alimentação. Mas será que o chamado Projeto Verão não pode trazer riscos para a saúde? Pois é, essa é a pergunta do programa de hoje. E quem vai nos ajudar, né, a discutir sobre este assunto são duas profissionais. Então, a profissional de educação física e também que trabalha, né, a proprietária da Rofit, a Rosângela Sten Batiste. Olá, Rosângela, tudo bem?
Olá.
Seja bem-vinda.
Olá, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Tudo certo? Vamos falar, então, sobre envelhecer saudável, se preocupar com o hoje e não somente com o futuro?
É isso aí. Com certeza vamos, né, Rô? E também quem está conosco aqui no estúdio é a nutricionista Vanessa Binotto. Bom dia, Vanessa. Tudo bem?
Olá, bom dia, ouvintes. É isso aí. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas loucuras, se elas realmente trazem algumas consequências não tão boas, talvez, para o nosso futuro, né? Dessas loucuras de dietas e atividades forçadas, né, Rô?
Isso aí.
Pois é, então é isso que a gente vai discutir hoje, né? A gente até estava conversando, ambas, né, as profissionais, tanto a Rô quanto a Vanessa, elas são focadas, né, nesta questão da qualidade de vida, do envelhecimento saudável, né? Então, a gente vai discutir tudo isso hoje aqui no programa, mas com este foco, né, no Projeto Verão, nessa busca desenfreada por mudar de hábitos, né, que ocorre ali geralmente a partir de outubro, né, setembro, outubro, que o pessoal quer ficar em boa forma para o verão. Mas será que isso, né, não traz consequências para a saúde? Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, começar com a Rô. Rô, essa procura realmente aumenta, assim, você nota que o pessoal começa a buscar mais essas atividades físicas nessa época?
É, eu percebo, tá? Inclusive para a gente, né, na nossa área da educação física, a gente percebe essa mudança, né? Em função, eu acho um pouco, pelo nosso clima aqui na Serra, né? O frio, ele traz aquele aconchego, as pessoas se recolhem, então ele não é agradável para fazer atividade física. Mas, no entanto, o inverno é mais favorável para a gente emagrecer do que no verão, tá? Emagrecer no verão é uma coisa quase natural, né? Porque nós mudamos os nossos hábitos alimentares por comidas mais leves, mais sucos, ao contrário do inverno, que apetece aquela massa, aquela sopa de aioline.
O carboidrato.
É, o carboidrato, então, que ele dá aquela energia de aquecer o corpo, né? Então, o inverno, ele é mais favorável que o verão. E quanto aos cuidados, são vários detalhes para se começar uma atividade física nessa época, galera.
É isso aí, a gente vai ampliando aqui durante o programa, né? Vanessa, agora é contigo. Você também nota esse aumento de procura pelas mudanças dos hábitos alimentares, mais ou menos a partir, assim, da metade do ano em diante? Isso ocorre?
Ah, com certeza. Eu digo, as pessoas, parece que com o calor, acham que isso vai favorecer o emagrecimento, vai ser mais fácil, né? Só que eu sempre digo, né, deixar para uma única época é o maior erro, eu digo, porque, na verdade, a alimentação, ela faz parte da vida da gente, né? Eu digo, comer é saborear um prato, eu digo, é um momento prazeroso. Então, tu não vai fazer isso só no verão, né? Tu vai fazer isso o ano inteiro. Agora, como tu vai fazer? De que forma tu vai fazer? Isso precisa ser uma rotina e não um momento, não algo pontual na vida, né?
Uhum. E o que vocês notam, assim, né, ambas? Quando o pessoal procura, né, essa atividade física também, uma dieta mais saudável, é pensando na saúde ou o pessoal, assim, vai mais pensando na forma física mesmo?
No geral, o pessoal pensa no externo, né, o estereotipo, fazer algo para emagrecer, perder barriga, como alguns fazem. Ah, perdi 2 quilos, mas a minha barriga continua igual, claro. A gordura visceral, ela tem que ser transformada em fonte de energia através de um exercício, não simplesmente parar de comer, né? Inclusive, uma consideração que as pessoas têm que levar, pensar na hora de comer, colorir o prato ou praticar atividade física, que o nosso corpo é feito de células e não simplesmente um conjunto, uma estrutura refletida no espelho. Ah, nós somos células. E quando a gente dá um estímulo muito diferente para as nossas células, sendo que naturalmente a mudança climática já causa uma mudança interna no nosso organismo, a gente está dando um estímulo errado para as nossas células. Com isso, pode aparecer problemas, e problemas sérios, seríssimos, não é?
É verdade.
Pois é, Vanessa, e esse pensamento, né, assim, às vezes só de estética, né, enfim, ele pode ter essa interferência, enfim, nessa relação com o alimento, quando, enfim, a pessoa busca uma dieta?
Eu digo que a principal coisa que as pessoas precisam pensar é que elas precisam se aceitar da forma que o biotipo permite que elas sejam, né? Então, eu digo, não adianta as pessoas quererem ser Barbies se elas não têm um estereótipo propício para isso, né? Eu digo, tem pessoas que vão ter aquela gordurinha abdominal, né, mais tendenciosa, ter um quadril mais largo. Eu digo, as pessoas precisam se aceitar como elas são. Eu acho que isso é a primeira coisa para ter uma qualidade de vida, para ter uma saúde, né? A partir disso, bom, o que é melhor para ti? Que tipo de comida? Talvez aquilo que seja um alimento bom para mim não seja o para Rô. Né? E por isso precisa de profissionais e não de dietas loucas. Eu digo, hoje as pessoas estão muito buscando muita informação na mídia, de blogueiras, enfim, de pessoas que têm muito acesso, que divulgam muito conteúdo, que nem sempre tem estudo, que nem sempre tem,
né,
realmente verdades naquilo que está sendo dito, né? Eu digo, por isso que precisa estar atento a aquilo é verdade, de onde saiu aquela informação, aquilo é benéfico para ti. Eu digo, o teu biotipo precisa disso, pode usar isso. Então, o que eu vejo que realmente me apavora são as pessoas aderindo muito a milagres, né? Eu digo, então, medicações que ajudam a perder peso, procedimentos estéticos que perdem peso. Eu digo, ok, eu acho que em certos momentos, em certas situações, são cabíveis. Mas, quando a gente pensa, e eu pela minha linha de trabalho, eu trabalho muito em envelhecimento, né, com os longevos, com as pessoas de 70, 80 anos ou mais, quais as consequências desses processos imediatos vão causar, né, no futuro? Eu digo, que tipo de envelhecimento tu vai ter a partir do uso de uma dieta de restrição, por exemplo, de proteína, né? Eu digo, gente, quando a gente pensa no envelhecimento, a proteína é um componente básico. Se eu não tiver proteína, não adianta eu ir lá na rua fazer uma atividade física, porque eu não vou ter estrutura de massa para segurar o meu osso em pé. E aí eu vou ter um osso sempre quebrado, e aí eu vou estar na cama, e aí eu vou estar prostrado, eu não vou conseguir me levantar, e isso vai desencadear uma série de problemas na minha saúde, né? Então, quando a gente pensa em perder peso momentâneo, eu preciso pensar que eu preciso viver quantos anos, né? Quantos anos eu quero viver? E a partir disso, sim, pensar qual é a dieta ideal para mim, né? Então, acho que a gente precisa se conscientizar de que cada corpo, cada organismo é único.
Exato.
Né? E por isso que existem cada vez mais profissionais, mais especializados, mais focados em atender aquilo, eu digo, que conhecem muito daquilo. Então, não é uma blogueira que às vezes é arquiteta, que às vezes é nada contra as profissões, mas eu digo, existem profissionais, assim como a gente não vai num médico que não seja, que não tenha o certificado de médico, especialização de médico, Porque a gente não vai confiar nele. Eu digo, da mesma forma, a nutrição, ela é autorizada apenas ser feita por nutricionistas, né? Da mesma forma que a Rô não vai prescrever um treino lá de atividade física se ela não for educadora física, né? Então, nós precisamos levar isso em consideração quando a gente pensa na nossa qualidade de vida.
Claro. Precisa dos profissionais que tenham a expertise, né? Justamente para dar essas indicações corretas, né?
Exatamente. Para ter um futuro de qualidade, né? Eu digo, não adianta pensar só no hoje, no verão de 2020, né? A gente precisa pensar no verão de 2050.
Exato, porque a gente ouve muito, né? A expressão, assim, projeto verão 2020, projeto verão 2021, né?
É, mas ele deveria ter começado há uns 2 anos atrás. É. Porque, no mínimo, nós precisamos de 90 dias para se habituar a uma mudança. Tá? É o período mínimo para atividade física, né? Então, todo cliente que chega para a gente, a Rufit tem um padrão de trabalho completamente diferente. Assim como a Vanessa também trabalha com as pessoas de mais idade, a Rufit tem uma proposta de trabalho voltado para a qualidade de vida. Então, jamais o nosso cliente vai ser enganado em comprar um emagrecimento de 12 semanas. Esquece, isso não vai funcionar. Eu já tive várias propostas, mas isso não acontece. Primeiro, porque o teu corpo precisa de 90 dias para qualquer informação ser assimilada pelo teu sistema nervoso, tá? Então, toda mudança vai acontecer a partir disso. Outro detalhe, eu preciso do profissional qualificado para essa mudança. E eu preciso traçar uma linha de tempo. O que, que eu quero, quanto tempo, aonde eu quero chegar. E essa escada, ela vai se mudar a cada degrau. Eu subi um, vou subir o próximo. Pode ser que eu vire um atleta no final, como eu tenho hoje alunos na Rufit que começaram com um programa de mudança de hábito e hoje já são atletas. Mas a gente tem que olhar o nosso ser, o nosso corpo, como a Vanessa falou, individualmente. Eu sou uma pessoa biopsicossocial única. Você é uma pessoa biopsicossocial única, como ela. Então, a gente tem que olhar nós como únicos. Outro detalhe, nosso horário de treino. Qual é o melhor horário de treino? Tu sabe qual o seu biorritmo? Ele tem relação com o treino. Qual a sua função de trabalho? Ah, sua função de trabalho tem relação com o seu treino. Ah, qual é a sua pisada? Ah, eu vou começar a correr. Como é que eu vou começar a fazer uma corrida se eu não sei nem se eu corro direito? Então, o que a gente pede muito, inclusive ontem de noite a gente estava com alunos da FSG ali no estúdio, a gente discutia essa questão, o porquê que o olhar para o profissional de educação física ou profissional da nutrição é assim, tipo, relapso. Não, eu abro lá a internet, olho um videozinho no YouTube e tô copiando. Ah, eu vi que a fulana fez tal dieta e deu certo. Não é, a regra não vale. Mesma coisa é medicamento. Eu vou na farmácia porque para uma fez bem, eu vou comprar o remédio para dor. Não, não pode. Nosso corpo é feito de órgãos, estruturas. A gente está colocando o nosso corpo em risco, galera. Vamos cuidar dele por mais tempo possível. E com isso a gente precisa pensar no nosso hoje. O que, que eu comi no meu café da manhã hoje? Vocês lembram o que, que foi o seu café da manhã? Sendo que o café da manhã é a principal refeição. Como é que você se deslocou para o trabalho? Você se preocupou em colocar um calçado confortável? Ou ficar mais alta, mais elegante, com uma pressão, um desconforto, para que os outros lhe vissem bonita? Não, gente, isso está errado. A gente tem que mudar. A gente tem que voltar, nos voltar para dentro. Voltar para dentro da gente e olhar como é que a gente tem os nossos hábitos diários. Tá? É uma dica que eu dou. Vamos nos olhar, nos perceber. As pessoas no dia a dia, elas almoçam, né, Vanessa? Na companhia do WhatsApp.
No celular.
E o que tinha no teu prato do almoço? Ai, não me lembro. Mas quem conversou contigo, tu lembra, porque dá para rever ali, né? Então, isso é um erro também. Vamos desligar o telefone na hora do almoço. Sentir prazer na hora da atividade física. Voltar a curtir a natureza. As pessoas estão se voltando muito para o externo e não para o interno.
É para aquilo que os outros pensam, né? Eu digo, quando a gente senta na mesa para fazer uma refeição, se a gente conseguisse saborear realmente a comida, de pensar o que, que a gente está comendo, eu digo, isso já seria uma outra forma de alimentação. Eu digo, isso é qualidade de alimentação. Eu digo, talvez tu esteja... Eu digo, às vezes é tão simples, né? Eu digo, é fazer uma salada... que tenha gosto de salada, né? Então, às vezes, eu vejo que as pessoas se preocupam tanto em comprar produtos específicos, né? Ah, caríssimos, às vezes. Gente, a comida da terra, batata, comer uma batata com gosto de batata, sentir o gosto da batata. Ah, porque colocam muito sal na comida. Gente, a função do sal é ressaltar sabor. Eu não tenho que sentir o gosto do sal, eu tenho que sentir o gosto do feijão. Né? Do louro que eu coloquei no feijão, da cebola que eu coloquei no feijão, não é o gosto do sal. Isso faz com que a gente coma de forma diferente, mas para isso eu preciso ter tempo, eu preciso estar prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, exatamente. Claro que o celular não vai poder estar perto, digo, a televisão talvez precise estar desligada, digo, para que eu sinta fora, né, Rô? Digo, é outra coisa também a gente comer, a gente sentar na mesa com pessoas que nos fazem bem. Né, fazer uma refeição em família. Então, eu digo, como as pessoas referenciam muito que a comida de final de semana é boa. Uhum, né? Mas com quem que elas comem no final de semana? Com os familiares. Aliás. Então, claro que uma pessoa que come sozinha talvez não sinta tanto a comida, porque ela quer mais é sumir daquele lugar, né? Uhum. Digo, às vezes, os almoços com o pessoal do trabalho são bárbaros, mas normalmente tu não deixa o trabalho de lado,
exato.
Né?
Exato. E deveria.
Deveria. Então, eu digo, às vezes... come com alguém, com algum familiar teu, com algum amigo teu. Isso vai fazer com que tu coma de forma diferente, com que tu aprecie aquele prato de forma diferente. Então, não são ingredientes, às vezes, específicos que fazem a diferença. Mas é como que tu tá olhando para aquele ingrediente, como que tu tá comendo. Gente, existe a refeição melhor do que arroz, feijão, bife, salada? Não, mas tu precisa sentir o gosto daquela comida. De quando tu prepara o alimento, não é muito mais saboroso. Ou quando a mãe prepara, né? Digo, comida de mãe não tem outro valor. Não é o gosto, é o carinho. Alimentação é carinho, porque comer é fisiológico. Todo mundo precisa.
Exatamente.
Então, comer com amor, eu digo... colocar pra dentro o corpo, eu digo, é o nosso... é a única coisa que a gente tem. A gente vai ficar
nosso
com ele.
Precioso.
É precioso. Então, como que a gente está cuidando dele, né? Às vezes eu digo, como realmente o meu atendimento é pessoas de mais idade, 50 mais, 80 mais. Eu digo, eu atendo muito paciente em casa, com 80, 90 anos. E muitas vezes comem no almoço café com pão. Gente, almoço café com pão? Não, né? Digo, o almoço é uma refeição. A gente precisa comer todos os nutrientes. Precisa pensar numa composição alimentar. Isso vai fazer com que? Com que eu tenha mais energia, que eu tenha mais força. Digo, fazer a comida, alguém preparar o alimento, normalmente os meus pacientes não conseguem eles próprios prepararem a comida. Precisam que alguém faça. Digo, isso também demonstra o como ele está sendo cuidado, né? Então, café não é almoço. Café é café, é lanche, né? É uma refeição menor. Então, são coisas, às vezes, tão simples, na verdade, que fazem tanta diferença na saúde, na qualidade de vida da gente, que a gente não precisa ir para a internet buscar um milagre, né? A gente precisa, na verdade, é ter na horta de casa, às vezes, na sacada ali do apartamento, dá para a gente fazer uma hortinha, que seja só uma salsinha. Né? A salsinha nem sempre dá na sacada, ela não dá muito certo. Né?
Depende, mas, é um pouquinho mais maior.
Mas uma sálvia, né? Ou quando a gente vai, normalmente a gente tem a nona, tem
e
alguém...
é prazeroso, né?
É muito gostoso.
Tu pegar o tempero, colher do teu horta, quintal, né? Da tua horta, né? Colher o tempero, é muito
saber
prazeroso.
Saber a procedência também dos alimentos, acho que faz toda a diferença, né?
Eu digo, acho bárbara a ideia do orgânico, né? Mas nada mais orgânico do que a gente plantar, do que a gente ter a nossa terrinha, fazer a nossa compostagem lá pequenininha, às vezes num cantinho lá de casa, não vai fazer sujeira, mas eu vou estar valorizando, né? Usando aquela, reutilizando aquela casca.
Mas, Vanessa, transformando essa palavra orgânico, o orgânico poderia ser a nossa mudança de atitude, não poderia?
Mas com certeza.
Isso seria orgânico. É. A gente fala está muito em moda, né, falar essa palavra orgânico, né? Mas orgânico é o que nós estamos comentando aqui. Trocar as suas atitudes, tá? Tu entrar no supermercado e não comprar o empacotado. A gente encontrar um tumulto na feira. Esse é o nosso sonho de consumo, né? Abrir a geladeira e tá aquele colorido. Mas as pessoas não, elas vão pro empacotado, pro pré-pronto, né?
Pra fruta descascada.
É, exato.
Higienizada.
Higienizada.
Já.
Ou então o exercício físico, aquele que outros façam pela gente, né? Uhum. Não a gente vai fazer o esforço. Mas orgânico poderia se pensar numa mudança de hábito.
É verdade.
Perfeito. 11 horas e 26 minutos, você está acompanhando Temática Painel com oferecimento de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed e também Ótica Martinato, há mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência na Avenida Júlio 1867. Hoje a gente está falando aqui no programa, né, a respeito desse cuidado consigo, né, com os seus hábitos de vida, tanto na questão do exercício físico quanto também na alimentação. O gancho aqui seria, neste caso, né, na procura por essa qualidade de vida quando se aproxima do verão, mas a gente conversando aqui vê que é muito mais amplo do que isso, né? Estamos aqui hoje com a profissional de educação física, proprietária da Rofit, Rosângela Stein Batiste, e também a nutricionista Vanessa Binotto. Então, meninas, nós estamos conversando, né, que é a respeito de toda essa questão, de como também, não só o exercício em si, a alimentação em si, mas todo o contexto, né, muda e influencia em como isso interfere na nossa vida, né? Até aqui, lendo aqui a frasezinha da Unimed, né, mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. É realmente isso, né?
É exatamente isso. Essa é a questão. E o slogan da Unimed está muito bem, bem elaborado, né, dentro dessa proposta, porque a gente estava falando antes quantos anos eu quero viver e de que forma eu quero viver, de que forma eu quero envelhecer, né? Eu, a cada 15 dias, visito um asilo, faço uma atividade num asilo fora de Caxias do Sul, justamente para conhecer como será o meu futuro, né? Porque lá se apresentam várias pessoas, vários perfis. E a gente sempre fica com aquele preconceito sobre asilo. Eu não acho tão ruim assim, viu, gente? Eu sou uma pessoa que sou chegada, porque eu prefiro viver com os meus pares do que ser abandonada dentro de uma casa. Enfim, como eu quero chegar a esse envelhecimento, né? Então, esse hábito, ele começa agora. Ele começa agora, sendo que a nossa curva de envelhecimento começa a partir dos 25 anos, galera. Nós crescemos até os 25 em diante, começamos a perder algumas propriedades, né, Vanessa?
A gente começa a declinar, né? Então, fisiologicamente, o nosso corpo já não está mais em ascendência, né? Então, precisamos nos preocupar, nos preparar, na verdade, para como a gente vai querer chegar no envelhecimento. Eu digo, hoje, a minha linha de trabalho é muito assim. Todo mundo diz que quer ficar velho, que quer chegar aos 100 anos, né? Mas vocês já pararam para pensar de que forma você quer chegar? Eu digo, eu gostaria de chegar podendo ir no cabeleireiro sozinha, podendo fazer as minhas compras sozinha, indo no mercado sozinha, sem precisar de pessoas. Eu digo, hoje, na verdade, o que assusta é que é quando a gente começa a pensar na instituição de longa permanência para idoso, no tal do asilo, digo, é que eu não consigo mais fazer as coisas por mim. Então, eu preciso que alguém faça, né? O meu sonho, Rô, é que quando eu chegar lá nessa idade, já existam as comunidades, né? Que nem o Chile é referência nas vivendas, que são, na verdade, bairros de envelhecimento, onde todas as pessoas são velhas, então, claro, é uma comunidade mais comum. Porque com o envelhecer, eu digo, tu vai perdendo os amigos, tu vai perdendo os conhecidos, mas tu vai, se tu tem uma comunidade assim, tu vai encontrando os teus próximos, né? Mas quanto mais independência a gente tiver, melhor qualidade de vida. É isso que assusta no envelhecimento. É quando tu começa a perder o próprio eu. É que tu não pode mais fazer. Então, os filhos às vezes querem proibir os pais, né? Ah, o pai não pode mais ir no mercado, o pai não pode mais fazer aquilo, o pai não pode mais fazer isso. Mas às vezes dar um pouquinho de autonomia, claro que sempre dentro das possibilidades, dentro da segurança da pessoa. Mas isso é saúde, gente, poder fazer as coisas, é saúde, poder escolher o que come, né? Às vezes os filhos querem recomendar os melhores alimentos, vamos comer grãos para os vôs. Gente, os nossos vôs aqui da serra, que são colonos, eles comem polenta brustolada com queijo e tomam o vinho. Quem sou eu para dizer que ele não pode comer isso? Ah, porque não pode mais comer gordura. Gente, uma pessoa que viveu 90 anos, será que comer gordura vai ser tão ruim para ela? Ou será que vai ser muito pior ela não poder? Então, que valor, que qualidade de vida eu estou dando para a pessoa de mais idade, para o longevo que está lá comigo, né?
Está certo. São todas essas questões, né, que tem que se pensar, que pega... Ali entra mais um pouco na questão do lado psicológico também, né?
É do saber se relacionar. Eu digo, saber lidar com essa população que, na verdade, é muito nova para nós. Nós temos pouco ainda experiência. Nós somos recém um país que está começando a ficar idoso, então nós não estamos preparados. Né? Os próprios profissionais ainda não estão preparados para atender esse público. Quem dirá as famílias, né? Então, as famílias acham uma baita solução colocar no asilo. Mas, às vezes, se a gente estimular um pouco mais a levantar e sentar da cadeira em casa, ou ao invés de tirar o sofá, né? O sofá é baixo, gente. Às vezes, a cadeira para o vô tem que ser uma cadeira mais alta.
Falando um pouquinho sobre isso, agora abrindo o gancho, essas questões ergonômicas, né? Que é um foco da Rofit. A Rofit trabalha com programas de saúde para as empresas. Isso a gente sempre considera, né? Na hora de montar a sua casa, seja pessoa jovem ou seja pessoa já de meia idade, na hora de montar a sua casa ou reformar a sua casa, também considere alguns detalhes para que isso vá facilitar ou vá auxiliar que tu te movimente mais durante o teu dia a dia, né? Que não te cause aquele sossego, aquele conforto. Ah, cheguei em casa, meu sofá me abraça. Não, pelo contrário, a casa tem que te causar
estimular
o movimento, né? Eu gostaria de puxar um gancho para a questão cardíaca, sobre a atividade física agora no verão, né?
Vamos lá.
Que a gente não pode esquecer de um dos maiores e mais importantes órgãos do corpo humano, que é o coração, que trabalha sozinho, voluntariamente, né? Mas a gente não sabe se ele tem alguma sequela. Muitos dos nossos alunos chegam para nós aos 30, 35 anos e nunca foram no cardiologista. Então, eu tenho um questionário lá, o pessoal responde, uma resposta sim, eu já peço uma consulta no cardio, para trazer um retorno. Essa pessoa, ela não está sendo acompanhada de um profissional de educação física e está fazendo atividade sozinha na rua. Ela corre o risco de agravar o problema cardíaco dela? Sim, tá? Por quê? Algumas pessoas não podem e não são recomendadas, se tem problema cardíaco, a fazer atividade física antes das 10 da manhã. O coração demora um pouco mais para acordar. Outra coisa, se você procura emagrecimento, você sabe em que ritmo bate o seu coração durante a atividade física? Não adianta convidar aquela vizinha para sair para caminhar e começar a bater papo e parar para olhar a vitrine. Essa caminhada não vai render. Então, a gente precisa do acompanhamento do profissional de educação física, se for fazer uma atividade física, mesmo que seja independente. Procurem a gente dá um coach de atividade física para que você faça no teu momento mais confortável. Tá? Mas hoje, a cidade de Caxias do Sul tem mais de 200 academias. Tá? Não sei se todas elas com uma proposta de trabalho de qualidade de vida, mas procure alguém, se oriente com um profissional, tá? Porque é arriscado. Nós colocarmos o nosso coração, um órgão tão precioso, a fazer atividade física. A pessoa pode vir a óbito durante uma atividade física? Pode. Uma atividade física sendo de alta intensidade, porque existem ritmos iniciante, intermediário e avançado. Existem ritmos cardíacos para se trabalhar. Então, esse detalhe é fundamental. Então, eu quero ter um gasto calórico, quero gastar energia, eu quero perder gordura abdominal, visceral. Que ritmo eu tenho que usar? Tá, mas eu preciso olhar todo o teu contexto. Eu preciso fazer uma entrevista contigo de no mínimo meia hora para daí dar início à atividade física. Tá? Então, não olhe para aquela pessoa correndo ali na rua e acha que tu também é capaz. Não, aquela pessoa talvez ela está sendo orientada por alguém e já passou por um tempo de atividade para chegar a esse
ritmo. Progressão.
A progressão, exatamente. A serra, ela tem altos e baixos, né? A gente não corre no plano. Então, quando tu tem um morro, a interferência desse morro vai aumentar teus batimentos cardíacos. E isso pode ser bom e pode ser ruim. A gente costuma falar para os praticantes de futebol, as pessoas que são praticantes de futebol uma vez por semana. Ah, eu posso morrer do infarto agudo do miocárdio durante a partida? Durante a partida, não. Mas 7 dias depois, sim. Pelo estímulo forte e fraco que tu deu para o teu coração de uma forma brusca. E se tu tem algum nutriente que está faltando em função da tua alimentação desregrada, seja ela aquelas três, né? Potássio, cálcio e sódio, alguma dessas coisas fazem o teu coração bater num ritmo diferente, não o normal, e tu pode ter um problema cardíaco, não é?
É isso aí, eu digo, fazer uma atividade física em jejum, né? Eu não sei de onde as pessoas tiram energia para fazer uma atividade física em jejum. Eu digo, que bem isso está causando para o teu corpo? Será que isso vai fazer com que eu perca peso? Ou isso vai fazer com que eu perca energia? Né? Eu digo, cause muito mais consequências. Então, ter a orientação de um profissional qualificado que saiba conduzir a atividade física e dieta com alimentos, gente. Eu digo, as pessoas querem os milagres, né? Usam os suplementos. Às vezes um alimento faz o mesmo efeito, ou melhor, faz muito melhor efeito, porque digo, primeiro que tu tá saboreando, tu tá sentindo o gosto de um alimento. E segundo, que é o natural. Eu digo, a gente não vai viver de cápsulas.
Não.
Não pretendemos, isso não nos traz satisfação, prazer. Eu digo, a boca é onde a gente sente muito prazer, né? Então, se preocupar com isso, conduzir isso de forma dupla, né? Não tem como atividade física ficar sem a nutrição. E a nutrição por si só não faz milagre. Eu digo, não adianta, a gente não vai emagrecer se a gente não tiver uma boa atividade física trabalhando como coadjuvante, né?
Está certo. Então, agora 11 horas e 37 minutos. Gente, é uma aula que quem está em casa consegue prestar aí um pouquinho de atenção, né? São dicas muito valiosas justamente para isso, né? Para a gente poder cuidar do nosso corpo direitinho, né? Afinal de contas, ele é a maior precisidade que cada um tem, né?
Isso.
Então, para que a gente possa realmente cuidar dele como ele merece, né? A gente tem que ir para um rápido intervalo, mas já já nós vamos estar de volta aqui, então as nossas profissionais, elas vão nos dar umas dicas também, né? Afinal de contas, quem está em casa e que deseja, né, começar a dar o primeiro passo, né, para essa mudança de hábito, o que fazer, como fazer. A gente já volta para falar mais sobre este assunto aqui no Temática Painel.